Olá, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas nesse primeiro dia praticamente útil de março, né? Vamos dar uma olhada então no mercado do boi e o comportamento previsto, a expectativa para ao longo de março, já que nesta quarta-feira, 6, não deve ter tido negócios, portanto, então vamos a falar com Mariane Crespolini. Mariane Crespolini, produtora, pesquisadora, que está presente agora conosco lá de Araraquara, e sempre olhando não só o dia a dia do mercado, mas, sobretudo, trabalhando as expectativas, trabalhando a conjuntura desse setor. Tem aí alguma visão de, com base em dados do CEPEA, do comportamento previsto para março e mais ainda de como a gente vai ver, segundo ela, o comportamento dos preços atuais mediante 2014. Vamos então, Mariane, seja bem-vinda, uma boa tarde ao Notícias Agrícolas, mais uma vez, então, né, Mariane?
Obrigada, Giovanni. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Então, tá a Mariane que está indo para o Canadá fazendo uma palestra do mercado brasileiro. Olha só, hein? Mariane, estamos aí com chuvas voltando, mais generalizada nas principais regiões produtoras. No entanto, o mercado estava vindo com uma oferta muito curta, totalmente atípica, inclusive em muitas dessas regiões, por conta da seca e calor excessivos aí de dezembro e janeiro. Agora já há uma expectativa de melhora das chuvas, os pastos melhorando, mas para alguns ainda não vai ter boi suficiente ao longo de março. E para outros, sempre aquela história de que agora é possível manobrar, o produtor começa a poder manejar melhor, segurar os animais. Ô, Mariane, os dados que você tem mostram o que exatamente?
Giovanni, os dados que eu geralmente eu analiso e eu trabalho com eles mostram algumas probabilidades, né? A gente olha para o que os dados históricos desde 1997 nos mostram para ver o que tende a ocorrer para o mês seguinte, né? E o que a gente pode observar, né? Inclusive foi uma imagem que eu te passei, é que geralmente em março os preços tendem a cair em relação a fevereiro. Então, em 60% dos anos desde 1997, março é um período que, por aumentar a oferta tanto de boi gordo e também ter uma boa disponibilidade de fêmeas de descarte, é um mês que tende, né, estatisticamente, a probabilidade que ele aponta mais para baixas de preço.
Vamos aproveitar então, o Pedro vai subir para a gente, Mariane, um dos gráficos que você me mandou aqui. Mariane, as colunas em vermelho, em azul para cima, e as de vermelho, o que que são exatamente? Fala para nós aqui.
As colunas em vermelho, elas mostram anos, né, em relação, março em relação ao mês anterior, né, então a gente começa a partir de 98 e tem, eu plotei aí 2019, mas apenas com o primeiro dia de março. O que que aconteceu com o MEI, com o preço média mensal de março em relação a fevereiro? Em vermelho são os anos onde houve, em março, os preços caíram em relação a fevereiro.
Exato.
E em azul são os anos em que nós tivemos alta, né? Dá até para ver que a maior alta foi em 2014, no momento que o preço do bezerro já do bezerro e do boi gordo, né? No caso a gente está falando de boi, mas do boi gordo já estava caminhando para o que a gente viu de recorde real em 2015. Mas o
Perfeito.
principal desse gráfico para o produtor que está nos ouvindo é a gente analisar essas probabilidades. Então, como eu falei, 60% dos anos nos mostram baixas de preço. Isso não quer dizer que vai ser o que vai acontecer em 2019, nesse ano, tá, Giovanni? Porque esse ano a gente está com a exportação indo muito bem e com as questões que você já mencionou de fatores climáticos. Então, os analistas, de modo geral, eles estão vendo março como um ano que deve aí ter uma roupa provavelmente estável. Mas como é que o produtor usa essa análise de mercado com esses dados que eu estou apresentando? É importante para a gente ter cautela. Esses dados servem assim: meu gado tá gordo. Eu espero mais um pouco para vender? Então, se a sua decisão for esperar, você tem que saber muito bem qual o seu custo de produção e ter em mente que as estatísticas mostram que não é o cenário mais provável, tá, gente? Pega essa está no olho da mosca voando.
Ô,
Mas
Mariana, deixa eu te interromper aqui para você, como pesquisadora, qual é a margem de variação que vocês colocam, sempre olhando, por exemplo, a ponta do consumo, Mariana. Quer dizer, você citou exportações, citou essa probabilidade climática, tirando também um pouco de conforto dos frigoríficos, mas e a demanda, Mariana? Onde ela entra nessa história? A gente viu que fevereiro não foi um mês satisfatório, mesmo se comparado com a sazonalidade mais fraca, que é janeiro. Claro, foi melhor, mas aquém do que se esperavam, né? Para o início de voltas às aulas, etc, etc. Como que você pondera março em termos de demanda, Mariane?
Bom, existe um fator que agrava a demanda a partir de agora, que é a questão da quaresma, né? Então, a gente tem que ter em mente que, assim, ó, 30% do consumo do Brasil está nas grandes metrópoles e cidades com mais de 1 milhão de habitantes, Giovanni, né? Então, o que que eu vejo? Assim, na minha opinião, como analista, a oferta, ela pesa um pouco mais nos preços do que a demanda. Mas o que está todo mundo esperando é que, com a mudança do governo, que o consumo deslanche. Isso acaba sendo uma ilusão. O consumo, ele está tendo uma lenta retomada, como você falou. Fevereiro foi um pouco melhor do que janeiro. Então não tem como esperar de um país que estava numa grave recessão econômica, com um número muito expressivo de desempregados, que são pessoas que estão pagando as suas contas ainda agora, que esse consumo deslanche.
Exatamente. O Pedro vai voltar ao gráfico, então, Mariana, que nós estamos com você na tela. Vamos dar uma olhada novamente. O primeiro gráfico, Pedro, por favor. Mariane, aqui nós vimos como você mencionou, em 60% dos anos, desde 1998, março sempre foi um mês de baixa, né? Mas a gente nota, Mariane, que pelo menos nos últimos 2 anos, com exceção de 2013, os últimos 2 anos foram as menores baixas, né, Mariane?
Sim, a gente já percebe esse movimento mais tímido, né, dessa baixa. Por quê, Giovanni? E aí eu acho que a gente pode até dar uma olhada no segundo gráfico que eu te mandei, para a gente fazer esse link.
Pode ser, Pedro, pode. Vamos ver o segundo gráfico, então.
Por que que essas quedas também estão menos expressivas, né, Giovanni? Se a gente, o que eu fiz nessa imagem com as barras em verde? Eu peguei os preços médios para o mês de março e trouxe para dinheiros de hoje, né? Então, para
Certo.
em casa seria, claro que em 98 a arroba não valia R$ 130. Isso seria R$ 130 em dinheiro de hoje. Um pouco dessas oscilações menores que a gente tem observado nos últimos anos, Giovanni, vem em função que o boi bateu recorde em 2015 a 184, e desde então ele teve essas quedas. E aí, já em 2017, 2018, e já faz um tempo, a gente tem observado essa arroba mais estável, o que
Só
justifica.
lembrando aqui, Mariana, o que você falou, mas eu vou acentuar novamente. Já está deflacionado pelo IGPDI, né?
Isso, perfeito. Já tá tudo, assim, já tá tudo em dinheiro de hoje, né?
Exatamente.
Então, o que a gente percebe é esse mercado menos volátil, né? Ele já vem numa queda muito expressiva em relação ao que foi 2015. Então, essas quedas de preços, março em relação a fevereiro, menos acentuadas.
Entendi. Mariane, essas quedas acentuadas, então, que nós vamos bater no dia 1º de março de 2019, a R$ 150 na média arroba, a gente olha o quê, Mariane? Um excesso de produção desde então, a produção ou não, não sei exatamente, você vai me confirmar isso, ou foi o reflexo exatamente da crise, que veio desde então?
Há uma série de fatores, Giovanni. Então, até a imagem em verde, ela mostra pra gente que, se a gente colocasse um carrinho de montanha-russa, a gente pode ver um movimento cíclico. Então, em 2015, a gente estava lá no recorde de preços de bezerro e boi gordo, o auge dos preços, se a gente analisar um ciclo pecuária. Então, veio esse movimento de baixa. Algo que a gente está vendo agora, que a gente já conversou aqui no Notícias Agrícolas, é essa possível reversão desse ciclo, que a gente já teria chegado num ponto de limite. Outra questão que a gente vê muito dessa questão de baixa de preços foi a questão da alta disponibilidade de fêmeas. Tanto vaca de descarte, os preços do bezerro cederam, que fez com que o criador desanimasse e descartasse mais fêmeas. Uhum. A gente está num volume extremamente alto de abate de fêmeas, de descarte. E também estamos em volume recorde de abate de novilhas, né? O último dado do IBGE mostrou isso. Então, muito dos preços do boi gordo estão sendo pressionados pela oferta de fêmeas.
Exatamente. Aliás, na última vez que nós conversamos, você chegou a comentar muito, muito rapidamente a questão da novilha mediante dados do IBGE. Isso daí, na soma do descarte de vacas, inclusive do descarte de vacas boas, né? Porque nós vimos isso no primeiro semestre do ano passado, um excesso até mesmo de vacas indo para o gancho e vacas boas, viu, né, Mariane? E juntando com esse volume recorde de abate de novilhas, isso daí faz muita diferença, então, Mariane?
Faz, principalmente o que a gente vê, que a vaca, as fêmeas, elas pressionam mais os preços, é principalmente no primeiro e segundo trimestre. Uhum. Então, isso, janeiro, fevereiro e março são meses que para o comprador de gado essa oferta de fêmeas é diferencial. Uhum. Quando eu vou vender meus animais, uma das perguntas que eu faço sempre para o comprador de gado é: está tendo muita oferta de fêmea? Uhum. Porque essa oferta de fêmea, ela dá um colchão maior, essa carne da vaca, ela dá um colchão maior para a indústria frigorífica na sua sede, nessa busca de matéria-prima.
Exato. Mariana, a gente tem uma estimativa, se a gente somar novilhas e vacas, a gente tem uma estimativa da participação dela no abate?
O último dado do IBGE estava entre, não vou saber te falar agora de cabeça o número exato, mas estava entre 45% e 47%. Uhum. As novilhas já estão sendo, isso é participação recorde, as novilhas são 25% do abate de fêmeas. Uhum. Então, um quarto das fêmeas são novilhas. Uhum. Perfeito. O que mostra aí, Giovanni, uma reflexão para a gente, um mercado que carne de novilha, né, era muito nicho, uma carne premium. Uhum. E eu, na minha leitura como analista de mercado, como pecuarista, como pesquisadora, isso já está mostrando que essa busca desse mercado consumidor, por mais que o consumo da carne bovina, de modo geral, esteja lento, há uma busca maior por essa carne premium.
Uhum, sem dúvida. Então, muito bem lembrado, Mariana.
Talvez isso que era nicho já está se tornando uma coisa mais consolidada.
Uhum. Exatamente. Engraçado que a gente olha, só abrir um parênteses, algumas regiões brasileiras, a novilha, ela é muito valorizada. A gente vai no Paraná, por exemplo, a novilha já é um hábito do consumidor paranaense por novilha, né, Mariane?
Sim, e faz algum mês, mais ou menos, eu conversei com o Marco Túlio, que é o presidente do Grupo Celeiro, né? Uhum. E ele falou que de quando o Celeiro começou, agora, ele nunca viu tanta disputa da indústria por essa carne da fêmea jovem.
Uhum. Perfeito. Mariane, agora, de todo modo, a gente olha, a gente faz essas ponderações aí que você citou. Quer dizer, a pressão dessas fêmeas no primeiro e segundo trimestre. E olhando ao mesmo tempo as exportações e ainda uma disponibilidade de boi gordo mais lentamente terminados aí por conta aí dessa seca de dezembro e fevereiro, ainda assim você estabelece a possibilidade de uma alta ainda em março, então, Mariane?
Sim, mas aí a gente tem que, Giovanni, por isso que os dados estatísticos servem para nos ajudar. Uhum. Se a gente olhar aquela primeira imagem das barras vermelhas e azuis, as altas, elas ficam aí numa média de 1,2%, né? Uhum. Nos meses de março em que houve alta em relação a fevereiro. Uhum. Né? Então, 1,2% é uma alta modesta. Para quem está em casa, assim, geralmente de março para fevereiro, passando esses dois meses, não são meses em que o que mais se espera são altas expressivas de preço. Não, são altas modestas e o produtor tem que estar em casa, tem que ter em mente que é um período que a sazonalidade de preços, como o preço tende a se comportar, tende mais a ser para baixo do que efetivamente para alta. Mas que 2019 está apontando ser um ano bom, assim, nesse momento que nós estamos, um ano para a gente não ter uma expectativa de quedas expressivas de preço.
É, mas só o fato, mesmo havendo, né, Mariane, uma alta muito residual de 1 a 2% em março, ela mostra que o ciclo está sendo quebrado, então, né? Quer dizer, aquele ciclo de baixa que já vieram com 2 marços seguidos com uma queda mais reduzida, mostra agora, então, que isso pode ser uma tendência totalmente diferente daqui para frente, né?
Sim, e aí a gente olhando plurianual, não só apenas março, Giovanni, é o que os dados têm mostrado. A gente falou do abate de fêmeas. Nós estamos num nível de abate de fêmeas que foi observado em 2013. 2 anos depois a gente teve altíssimos preços de bezerros, né? Essa é a graça do mercado pecuário. Diferente da agricultura, ele é plurianual e ele não tem aquele efeito de só um ano. Ele acaba sendo muito dinâmico.
Mariane, então está se falando, vamos extrapolar um pouquinho já que falamos de ano, né? Está se falando de uma arroba na média de São Paulo, de 157, 158 no segundo semestre. Eu não sei se estão falando já deflacionando, né? Mas não tem como deflacionar porque não existe ainda a previsão. Mas, de todo modo, ainda assim, se ela se sustentar, vai continuar muito aquém ainda da necessidade vista em 2015, né, Mariane?
Sim, o Giovanni, quando eu olho, essa mesma simulação que nós fizemos para fevereiro e março, existe algo na economia que a gente chama sazonalidade de preços. Quando eu olho a sazonalidade de preços e eu comparo outubro com meados de abril, março, abril, maio, a gente observa que historicamente uma alta, sem considerar a inflação, fica em torno de 5%, 5, 6%, que é o que a bolsa está apontando para esse ano. O que que o produtor tem que ter em mente? Isso está apontando, as probabilidades mostram para esse caminho, só que se o produtor não usar essa ferramenta do mercado futuro como uma estratégia e ele fizer um seguro, uma trava de preços, eu gosto muito do mercado de opções, onde eu faço um seguro de preços caso o mercado baixe, de nada adianta. A gente está aqui especulando sobre o que pode acontecer. Essa
Exatamente.
ferramenta da bolsa, ela pode ser utilizada pelo produtor.
Perfeito. Mariane, put ou call? O que que se recomenda? A put para se desviar depois para ter uma válvula de escape para cima? Como que você enxerga, Mariane?
Bom, para o produtor, e aí eu vou dar minha opinião como pecuarista, o que que eu faço? Eu faço o cálculo do meu custo de produção e eu faço uma put. O que que é a put? Ela é um seguro de preço mínimo. Então eu trago preço que, se o mercado cair abaixo daquilo, a bolsa me paga a diferença. E eu vou continuar negociando o meu boi no mercado físico. Então, a call, ela faz o contrário. Você trava um preço, se o preço subir, você recebe essa diferença da alta. Mas como pecuarista, se o preço subir, você recebe isso no seu preço balcão, que você vai negociar com a indústria frigorífica. Então, para o pecuarista, e principalmente para quem nunca operou com bolsa assim, a put, ela é uma coisa mais simples, né?
Mais simples e é mais fácil dele visualizar e correr menos risco, né?
Isso, você faz um seguro de preço mínimo. Eu estou no grupo de WhatsApp e alguém comentou quanto se gasta, né, por arroba. Eu sempre recomendo que se não se gaste mais de R$ 1 por arroba para fazer esse seguro de preço mínimo. O seguro é justamente para ele cobrir o seu custo e às vezes um pouco do que você espera ganhar. Se o mercado subir, você vai vender no mercado físico, você ganha a alta do mercado físico.
Entendi. Quer dizer, R$ 1 por arroba de custo de administração da put, ele é razoável, então,
Ah, ele é pouco, né, Giovanni? Pensa assim, eu sempre, quando eu faço palestra, eu falo assim para os produtores, eu sempre pergunto: vocês têm seguro da caminhonete? 99% tem seguro da caminhonete. E do gado de você? E no seu gado, desculpa, e no seu gado? E pouquíssimos têm. E aí eu volto a questionar: você tem mais capital imobilizado em caminhonete ou em boi? Né? E a gente tem muito capital imobilizado no boi. Para mim, assim, por que correr risco se o Brasil, se o mercado brasileiro te dá a opção de você fazer esse seguro de preço mínimo?
É verdade. Eu queria aproveitar, Mariana, já que nós estamos falando com você, que conhece bastante dessa situação nas duas pontas, como analista e como produtora. O que a gente tem visto, Mariana, surpreendentemente para nós aqui no Notícias Agrícolas, porque aquilo que se imaginava que iria acabar, o mercado foi ressuscitado de alguma maneira. O boi a termo. Quer dizer, quando se esperava que essa invenção do JBS viesse a não ser mais utilizada, a gente está vendo cada vez mais esse mercado a termo, naturalmente que aí pressionando cada vez mais a arroba dos pequenos produtores, né? A gente viu lá, por exemplo, em Pontes e Lacerda, aí no estado onde você hoje reside, tem 3, 4 produtores lá naquela região, com 30 mil animais cada um, que abate 3, 4 mil animais por mês. Eles fazem o atermo e tira todo mundo do mercado, né? Quer dizer, como a gente fiquei até surpreso, Mariane. Você se surpreende com isso, Mariane?
É o que a gente vê em outros setores da economia, Giovanni, né? Hoje, tem até um número de cabeça que eu acabei de analisar ele, 81% dos pecuaristas de Mato Grosso têm até 249 cabeças. Uhum. Ou seja, em número de produtores, Mato Grosso, que é um estado conhecido pela larga escala de produção, uhum, se caracteriza como pequenos e médios pecuaristas. Uhum. E aí, aquela regra que a gente vê na economia, do 80-20. Então, esses 80% desses produtores, em volume, eles acabam produzindo menos do que os grandes produtores. Uhum. Só que assim, ó, Giovanni, se a gente... eu me incluo no grupo de pequeno e médio produtor. Uhum. A nossa situação é mais difícil, eu tenho dificuldade de escala, meu poder de negociação com a indústria, seja frigorífica, seja com a indústria de insumos, é muito menor. E aí, todas as questões de fazer seguro de preço mínimo, que a gente comentou anteriormente, investir em produtividade, ela é muito mais necessária para o pequeno e para o médio do que para os grandes produtores. É o pequeno e médio tem que fazer esse esforço para sobreviver.
Uhum. É verdade, é verdade. A gente imagina que essa situação... Oi, desculpa, Mariane, falhou o som aqui.
Se o grande faz esse contrato a termo com a indústria frigorífica, eu, como pequeno e médio, eu posso fazer esse contrato, eu posso fazer um seguro. O seguro de preço mínimo, o contrato, a gente fala que é em torno de 16, 17 animais.
Uhum. É verdade.
Então, são ferramentas que também estão acessíveis para o pequeno e médio produtor, Giovanni.
Maravilha. Mariane, eu acho que o que fica de destaque também, quer dizer, além de todos esses dados que você nos passou a partir dessa visão de março, primeiro, que tem uma possibilidade alta, não é totalmente segura, totalmente certa, como você acentuou, são probabilidades. Uma alta, se houver, ainda que residual, de todo modo, ainda também se preconiza um pouco de cautela para o produtor, né, Mariane?
Isso. Não só para março, tá, Giovanni? Mas é
não
importante
só para março, claro.
Quem está em casa, a gente falou de outubro, a 157. Uhum. Mas quando eu analiso a sazonalidade, a tendência de preço, conforme passa até meados de junho, de janeiro para junho, é uma queda. Uhum. Porque é a safra do boi gordo. A maior parte do boi gordo ainda é a pasto. Então, é para o produtor em casa ter cautela e fazer conta. Se eu decidir esperar mais um mês para entregar meu boi, essas probabilidades que nós falamos hoje de alta e de baixa, elas servem para você estimar, bom, quanto a mais vai me custar, se vale a pena ou não o risco de eu aguardar mais um pouco.
Vamos ver. O Notícias Agrícolas, só para confirmar, só para ilustrar, Mariane, já ouviu várias regiões e muita gente dizendo que ainda preferia aguardar um pouco a expectativa do que seria até mesmo o pico da safra do boi em função daqueles animais que deixaram que foram para confinamento antecipado, já na segunda quinzena de janeiro, viu, Mariane?
Sim. Uhum. Agora é aguardar para a gente ver. Ninguém tem bola de cristal. Eu, como analista de mercado, pesquisadora, eu não consigo acertar no olho da mosca voando. Eu uso esses números para estabelecer minha estratégia, Giovanni.
Exatamente. Até porque o mercado é muito pulverizado, né, Mariane? E bastante espalhado, né? Para a gente ter uma visão mais contextualizada, é só no dia a dia mesmo, né?
Isso. Giovanni, esses gráficos, não só esses, mas outros, como a questão do abate de recorde de novilhas, eu sempre posto eles no Instagram. Então, se de repente quem tiver em casa, tiver Instagram, tiver acesso, às vezes eu posto no Instagram e no Facebook. É meu nome, é Mariane Crespolini, eu deixo aberto lá, todo mundo pode olhar, porque eu uso essas informações como pecuarista e acho que é minha função social ter essas informações também para quem, para os outros produtores utilizarem elas nos seus negócios.
Muito bem, muito bem. Mariane Crespolini, Instagram. E a Mariane Crespolini que fica com a gente aqui. Obrigado, viu, Mariane?
Obrigada, Giovanni. Até a próxima.
Até uma próxima. Nós vimos, então, a questão aí da sazonalidade de março frente a fevereiro do boi gordo. Há uma possibilidade de queda, de aumento, né? Pequeno, contrastando com as quedas tradicionais de março sobre fevereiro. Né? Quer dizer, ainda assim, se espera um volume bastante elevado de fêmeas aí participando cada vez mais desse mercado. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E fiquem com a gente, voltamos em instantes.